82204.
Olha, gente, quase um ano depois da implantação da cobrança nos estacionamentos ali na rodoviária do plano piloto, os usuários afirmam que as melhorias prometidas pelo contrato de concessão ainda não foram totalmente entregues, viu? Pela concessão, o consórcio Catedral assumiu o compromisso de recuperar o pavimento, revitalizar a sinalização horizontal e vertical, adequar calçadas para acessibilidade e promover melhorias urbanísticas, como eles chamam. No entanto, o que se encontra no local são buracos no asfalto, calçadas quebradas e faixas de pedestres praticamente apagadas, principalmente na área ali em frente ao Conjunto Nacional. Em nota, o consórcio Catedral afirmou que a cobrança restabeleceu a rotatividade das vagas, beneficiando usuários e o comércio da região, já que antes muitos motoristas deixavam o veículo estacionado ali durante o dia todo para usar o transporte público. A concessionária informou ainda que o estacionamento conta com monitoramento por câmeras, controle de acesso e cobertura securitária para os veículos. Segundo a empresa, não houve registro de furtos de veículos desde o início da operação. Sobre os investigados realizados...
Perdeu aquela babinha, na verdade. Que delícia.
Sobre os investigados aí, os investimentos realizados... Sobre os investimentos realizados e os valores arrecadados com essa cobrança, o consórcio afirmou que todas as receitas e os investimentos seguem o contrato de concessão e são apresentados periodicamente ao GDF com total transparência. Então, se tiver aí alguma coisinha para falar da rodoviária, manda aí para nós.
Mas é de responsabilidade da empresa, então, pedaço ali, todo esburacado?
A parte do estacionamento, tudo, tá privatizado, eles têm que
caberia fazer ao GDF a manutenção. Fiscalizar, então.
Também.
Uhum. É complicado.
E além de ser complicado, não é fácil, né? A Meta anunciou novas medidas de proteção para adolescentes que utilizam a inteligência artificial da empresa, a Meta IA. A partir de agora, pais que utilizam as ferramentas de supervisão do Instagram vão ser alertados caso os filhos discutam temas relacionados a suicídio ou automutilação com a IA. O aviso será acompanhado de recursos especializados para ajudar as famílias a conduzirem essas conversas em casa. Segundo a empresa, a atualização foi desenvolvida com o suporte de mais de 75 profissionais clínicos para garantir que a IA identifique sinais de risco, mesmo que sutis. Além disso, a companhia informou que está criando um sistema para acionar socorristas em caso de risco iminente. O objetivo da iniciativa é garantir que os adolescentes tenham experiências seguras e adequadas à idade, permitindo que os pais saibam e possam agir quando os filhos estiverem em sofrimento.
Olha, interessante isso aí. Se funcionar de fato, isso aí é interessante, de fato, pode salvar vidas.
Eu fiquei curiosa como é que vai ser a notificação.
Será que tem um
cadastro para fazer antes, né? Não,
na verdade, quando você cria uma conta familiar, né, você é vinculado a um e-mail, né?
Uh-huh. Uh-huh.
Então você deve receber.
Ah, tá, já tem.
A minha dúvida é como vai vir essa notificação. Olha, atenção, tal dependente está tendo conversas com o teor X, ou se vai vir um print, eu não sei.
Seu negócio vai alarmar demais também, né?
Porque isso, se o pai precisa falar com filho ou com filha, ele precisa ter um contexto do que está acontecendo, né? O minimamente de um contexo. Senão, não sei como é que vai ser essa relação.
Mas a iniciativa é boa. Avisando o mínimo, o pai ele já vai investigar o que está acontecendo.
Vai pedir o celular, vai pedir para abrir, vai ler a conversa.
Interessante, sim. Acho que ajuda demais. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF determinou que o pré-candidato ao GDF, Ricardo Capelli, retire do ar um vídeo produzido com inteligência artificial. Sua preocupação, né, Patrícia?
Sim, desde sempre.
A gravação simula a governadora Celina Leão e o ex-governador Ibaneis Rocha embarcando em um avião, enquanto a narração os relaciona ao caso Master, o caso BRB também. A decisão liminar atendeu a um pedido da Federação União Progressista. Segundo o juiz, o vídeo atribui, sem provas, a prática de crime aos políticos e extrapola os limites da crítica política. O magistrado do caso fixou o prazo de 24 horas para a exclusão do conteúdo. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$5.000. Ricardo Capelli informou que vai cumprir a decisão, mas afirmou que vai recorrer da decisão.
E Olha, começa hoje o prazo para proprietários de veículos aqui do Distrito Federal quitarem a última parcela do IPVA 2026. Está comemorando? Ih, já?
Já paguei. Oba!
Ah, já tá pago? Tá
já
pago.
Pagou seus 10 mil reais de IPVA?
Ai, credo, aqui. Nem tanto, Ave Maria. Hein?
Ó, o vencimento segue o calendário definido pela Secretaria de Economia e varia de acordo aí com o final da placa do veículo. Quem optou pelo parcelamento pode dividir o imposto em até 6 vezes com a última cota vencendo neste mês. O pagamento pode ser feito por meio do documento de arrecadação, disponível nos canais aí digitais da Secretaria de Economia, e o governo alerta, hein? O atraso pode gerar cobrança de juros, multa e até impedir a regularização do veículo. O contribuinte que ainda não quitou saúde, não quitou o imposto, deve ficar atento ao prazo para evitar problemas no licenciamento. O calendário do IPVA leva em consideração o último número da placa do veículo.
Olha, um projeto social aqui em Brasília está levando atendimento odontológico de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa iniciativa, Odontologia na Rua, desenvolvida pela Universidade de Brasília em parceria com o Centro Pop e com o apoio do Ministério Público aqui do DF, oferece cuidados de saúde bucal para pessoas em situação de rua. Esse trabalho busca não apenas tratar problemas dentários, mas também recuperar a autoestima e ampliar o acesso a cuidados básicos de saúde. Desde o início da ação, mais de 500 atendimentos já foram realizados com serviços de prevenção, orientação e tratamento odontológico. Os atendimentos são realizados por estudantes e profissionais da área de odontologia com acompanhamento especializado. A proposta é oferecer um cuidado mais humanizado para uma população que enfrenta dificuldades para acessar serviços tradicionais de saúde. Além do atendimento clínico, o projeto trabalha a educação e saúde bucal e a inclusão social, reforçando que o acesso ao tratamento odontológico também está ligado à dignidade e à qualidade de vida.
E olha, o PDT acabou de oficializar apoio à reeleição do presidente Lula em convenção. Convenção foi aqui em Brasília hoje. E agora, então, eles estão dando apoio à reeleição do presidente Lula. Esse evento ocorreu na tarde dessa segunda-feira em Brasília e Lula estava presente. É, sem agenda oficial divulgada para o período da tarde, o presidente foi fazer uma agenda de campanha, viu? Ele declarou que tem 80 anos de idade e hoje está mais motivado e mais preparado do que quando tinha 57 anos e foi eleito presidente da República pela primeira vez. Comandado pelo presidente nacional do PDT e ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, esse encontro também reuniu dirigentes, parlamentares e pré-candidatos da sigla para discutir as eleições de outubro, coligações e posicionamentos das legendas. Lupe afirmou que o apoio a Lula representa uma escolha de coerência com o campo popular democrático. Segundo ele, a polarização reduziu o espaço para uma candidatura própria da legenda na disputa pelo Palácio do Planalto.
Na verdade, é porque o Ciro Gomes foi embora. Tá no PSDB. Entendi.
É, tem isso também. Ô, pessoalzinho, vocês dão muita importância pra língua?
Depende qual contexto.
Vai por aí, não, Jana. Não, é aquele mesmo. Não, mas a minha pergunta é nesse sentido. A língua tem importância?
Claro.
Tem, né? Tem importância?
Por isso tem gente que não toma chá, não toma café.
Pra não queimar. Pra não queimar.
Você gosta daquela meiuca ali, Thiago? Que...
Eu tenho até uma figurinha do Camelo fazendo chá.
Mas tem um nome aquela meiuca ali, não tem?
A meiuca?
Meiuca. É, aquele meinho ali, tem um nome. Ô Miriam, dá valor à língua? Não?
Claro.
É, né? Tem que dar.
Claro. Que eu tô... é esse, Miriam?
Ela tá desanimada. Por que que eu tô perguntando isso? Porque a influenciadora digital, Brianna Mary Shihadé, sei lá como é que fala o nome dela, que ela é apaixonada por modificação corporal, ela dividiu a língua no meio. Que nem faz ali, que nem fez a Andressa Urach. Aqui, Jana, ó. E aí ela conseguiu tomar, olha que doideira, Coca-Cola e Pepsi ao mesmo tempo. Ela encheu o copo, e aí a língua, né, fica dividida, aí metade da língua vai pra um copo, metade da outra língua vai pra outro copo.
Oh my God.
Né? E aí ela toma
metade da outra língua não é a mesma.
Da outra língua não é a mesma língua. Ela toma os dois ao mesmo tempo.
Mas
e
pra
aí...
que é isso, gente?
Mas cada coisa que me aparece...
É, minha filha, mas tá ganhando dinheiro com isso aí, ó. Ó, e aí ela mora no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiu mais de 300 mil visualizações, né?
Oh,
e E aí ela falou, ao fim da experiência, ela declarou que não conseguiu sentir a diferença entre os sabores dos refrigerantes.
Misturou. É lógico.
Virou uma mistura ali.
É, mistura tudo.
É, ela que tem ali a língua bifurcada, que chama, né? Ah. Tem diversas tatuagens. Pelo seu, gosta de tatuagem no corpo, ô Jana?
No corpo dos outros.
Pião, todo tatuado. Você sabe que a gente canta isso pra minha filha.
Ai,
e ela abre o sorrisão.
Eu também gosto.
A Jana também.
A Jana também, aí, ó. É. Olha o sorrisão.
Minha esposa é sertaneja também. A gente tem que cantar isso em casa. Mas enfim, é isso. É língua bifurcada, gente. Vai entender um negócio desse.
Termina hoje o prazo para os ganhadores do sorteio do Nota Legal indicarem uma conta bancária e receberem os valores dos prêmios. O procedimento deve ser feito. Eu me perdi aqui agora.
Você tá na Rádio Metrópole. É. 104
atenção, FM.
GPS. Quer começar do zero?
Não, GPS. Não gosto de zero.
Não? Um do zero. Procedimento. Vai.
Peraí, agora eu tenho que me concentrar.
Concentra, vai.
Procedimento deve ser feito pela área restrita do programa, informando uma conta de titularidade do beneficiário. Quem perdeu o prazo ainda pode fazer a indicação depois, dentro do calendário definido pela Secretaria de Economia, mas o pagamento vai ser incluído em outro lote. Os prêmios vão ser pagos de acordo com a ordem de indicação das contas e disponibilidade financeira do GDF. A indicação é feita exclusivamente pelo site do programa Nota Legal, sem necessidade de atendimento presencial. E tem prêmios, né, de R$100, de até R$10 mil, viu?
Poxa, mas, Janaína, enquanto você falava, eu já pesquisei aqui, mas...
E aí, tem uma grana a receber?
Essa mensagem toda vez, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu posso ter ganhado sim. Tá falando lá, Miriam, infelizmente você não foi sorteada. Nessa mensagem não, né? Eu posso continuar pesquisando? Talvez ainda.
Não, essa que ela não foi sorteada.
Não. Você não foi premiado no sorteio do programa Nota Legal e tal.
É, mas claro que
não tem grana pra você, Miriam.
Não, gente, pode ser que, né? Essa mensagem tá errada.
Não aguento também.
Toda vez essa mensagem pra mim também.
Tem alguma coisa errada.
Tem mesmo.
Olha, a Polícia Civil aqui do DF prendeu hoje, gente, um homem de 33 anos acusado de gravar e vender vídeos íntimos de mulheres na internet sem autorização. O suspeito usava aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas, gravava os encontros em segredo e depois comercializava esses conteúdos na internet. As investigações começaram após uma das vítimas descobrir que as imagens dela estavam gravadas em 2018 e haviam sido expostas online. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no entorno aqui do Distrito Federal contra o investigado e uma empresa e um comparsa, na verdade, de 31 anos, responsável pela gestão financeira dos lucros obtidos. Olha só, o cara tinha uma espécie de empresário. No local foram apreendidos aparelhos eletrônicos que vão ser periciados para identificar novas vítimas desse esquema. O homem já possui histórico criminal e condenação definitiva pela mesma prática de crime sexual. A justiça também determinou o bloqueio imediato e a exclusão de todas as contas mantidas pela dupla na web. Divulgar ou comercializar esse tipo de material configura crime com pena de prisão previsto no Código Penal. Vale lembrar, gente, hoje nas redes sociais também circulou um outro.
Eu vi da Bahia.
Na academia, né?
Na academia. Aquilo
é um absurdo. Cada caso um pior que o outro.
Eu quero nem falar disso, senão eu vou ficar pé da vida aqui. Bom, eu ia trazer uma notícia de sexo, mas não vai dar tempo, não, 7:53. Miriam Stone falou, não, sem sexo hoje.
Ah, não, eu não falei isso.
Iremos todos dormir no sofá.
Eu não falei isso. Pô, eu retiro, então, imediatamente o que eu disse.
Miriam Stone, quem ganhou, então, o nosso prêmio de hoje?
Olha, Maria Helena da Silva, final de telefone 3022.
Maria.
Levando então, né, os produtos da família do sítio.
Matei o mosquitinho.
E 2 dias úteis pra você buscar, mas antes, manda aquele oi aqui pra gente no nosso Metrozap pra confirmar o seu prêmio. Combinado?
Combinado. Bom, vamos terminar então o bate-papo de hoje, ó. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Nessa loucura.
Tava com a abstinência.
Eu acho que tem que ser mais doido ainda do que já tá. Vamos se soltar. A Miriam Stone precisa tá menos.
Ah, vem colocar na minha conta, não.
Olha lá. É disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô falando. Bom demais estar aqui com vocês de novo, de segunda a sexta, de 6 às 8 da noite, no nosso bate-papo Metrópole. Sobe o som aí, Miriam Stone. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.
João Pedro Melo, boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.
Não precisa falar gritando no microfone. Janaína Oliveira, boa noite, até amanhã.
Até amanhã, boa noite.
Miriam, fica junto, Miriam?
Vamos colados.
Vixe, Maria, nesse bom humor aí.
Chupa melancia ou morde melancia?
Como é que é?
Chupa melancia ou morde melancia?
Eu mordo a melancia e chupo o limão. A gente termina o bate-papo Metrópolis e volta amanhã aqui na 104. Logo depois do intervalo tem Cornetada, seu programa de esporte sem mimimi. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Tchau.
Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:56.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã.
Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Fala Zezé, bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vale tudo, Gil, vale tudo.
Falou, vale não.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar, cornetada, futebol sem mimimi. É com você, Patrick Samardin.
Let's go.
É comigo, salve, salve, corneteiros, 8 horas e um minutinho. Começa agora o Cornetada, seu programa de esporte sem mimimi. É, meus amigos, a Espanha é a mais nova campeã da Copa do Mundo, campeã 2026, campeã bicampeã mundial agora, depois de ter ganho em 2010, com aquele tic-taca maravilhoso, e agora parece que veio com o tic-taca 2.0, né? Porque é... porque veio aí a Argentina. Ô, rapaziadinha, ô, gente, Miriam, você viu a Argentina por aí?
Eu não vi.
Nem eu.
Onde se meteu?
Meu amigo, eu não vi onde é que tá a Argentina não, hein? Que não jogou a final da Copa do Mundo no dia de ontem, não jogou, não entrou em campo. Não entrou em campo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os números, mas eu não vou me atentar muito aos números, não. A gente vai falar sobre dados curiosos dessa final e também dessa Copa do Mundo como um todo, né? É, bom, Espanha 1, Argentina 0, eu quero saber agora de você, meu caro amigo corneteiro, o que você achou dessa final? Torceu pra quem, hein? Torceu pra Argentina, torceu pra Espanha, ficou feliz, ficou triste, queria que o Messi e os argentinos ganhassem, ganhou La Roja, ficou marromeno, como é que ficou, hein? Diz aí pra gente, quero saber aí de você sobre essa Copa do Mundo. Ó, no próximo bloco, segundo bloco do Cornetada, a gente vai trazer o vencedor, o ganhador, e a gente vai ligar pra ele ao vivo, hein? Pra ele ou pra ela. Quem ganhou uma TV 40 polegadas do Bolão dos Corneteiros? Sim! Três pessoas cravaram o placar de Espanha e Argentina. Tivemos o critério de desempate, que foi o maior número de comentários no nosso post oficial. E a gente vai ligar para quem venceu, portanto, essa TV ao vivo no segundo bloco do Cornetada. Beleza? Fica aqui com a gente. Vamos falar dessa Copa do Mundo? Gente, é o seguinte, ó. A Copa do Mundo 2026 da Espanha não foi ganha só nesse ano, não, tá? Não foi assim de, né, por acaso, à toa. Não, não, não. Desde 2023, a Espanha vem fazendo uma reformulação aí no seu elenco, na sua geração, com categorias de base, e a Espanha sabe fazer muito bem isso, né? Não à toa, o Barcelona tem uma característica muito específica, inclusive que você precisa se adaptar a essa característica, a essa identidade, senão você não joga no Barcelona. Olha aí, é isso mesmo. E desde 2023 a Espanha vem trabalhando essa nova geração. Tanto é que em 2023 a Espanha venceu a Nations League, a Argentina, né? A Argentina, ó, masculina, né? Venceu. Em 2024, venceu os Jogos Olímpicos de futebol masculino. Quem venceu foi a Argentina. Em 2024, também venceu a Eurocopa, né? Em 2025, foi vice-campeão da Nations League, perdeu para Portugal. E 2026, campeão, portanto, da Copa do Mundo. Então, desde 2023, vem ganhando títulos. Aí a Espanha, né? É uma geração trabalhada. Ô CBF, vamos fazer isso aí. É bem verdade que a CBF já está se movimentando para isso, né? Parece que o Carlo Ancelotti vai começar a trabalhar também nas categorias de base, dar uns pitacos e etc. Mas, não sei. Eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho e fazer um trabalho mais integrado nas categorias de base do Brasil, né? E olha só que legal. Olha que doideira. Essa é uma informação que a gente precisa passar, porque é muito bacana. 2011, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, ele foi despedido por um clube da terceira divisão. É isso mesmo. Luis de la Fuente é um exemplo aí pra gente começar a olhar a seleção brasileira não só como um cargo aleatório, mas você também criar técnicos específicos voltados para as seleções. O Scaloni também foi assim, tá? O Scaloni e o Luis de la Fuente, os dois que chegaram à final, nunca treinaram clubes de Série A de suas de seus campeonatos nacionais. Então, por quê? Seleções têm um formato diferente. É diferente você trabalhar em seleções do que você trabalhar em clube. Clube você tá ali toda hora, todos os dias, trabalhando, treinando com aqueles jogadores. Seleção não, seleção você tem um modelo específico para scout, um modelo específico para formação da sua ideologia. Então, enfim. E o Luis de la Fuente, né, que começou ali a carreira de técnico nas divisões inferiores, depois ele foi para a categoria de base do Sevilha, do Athletic Bilbao, né? Mas nunca esteve na Série A e nem na Série B. E ele foi demitido em 2011 pelo Alavés, que estava na terceira divisão espanhola. E aí ele tomou uma decisão na sua carreira. Assumiu lá em 2013 a Sub-19 da Espanha, né? O Sub-19 da Espanha. E aí, a partir daí, ele foi crescendo. Foi crescendo, ganhou a Euro Sub-19, depois ganhou a Euro Sub-21, né? Ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, né? Também pela Espanha. E aí ele foi para a Série A, né? Verdade, né? A seleção principal, né? A seleção da Espanha hoje. Então, nunca treinou na La Liga ou em nenhuma outra primeira divisão de outro país. E esse é o Luis de la Fuente, que foi galgando e chegando aí na seleção da Espanha. Isso é muito legal, viu? Muito legal mesmo. Mais uma informação aqui da Copa do Mundo. Esse número é impressionante, viu, gente? Prestem atenção. Isso é um reflexo de como foi a final entre Espanha e Argentina também. O Unai Simón, o goleiro da Espanha, ele fez 10 defesas na Copa inteira. 10 defesas em toda a Copa. A Espanha foi a melhor defesa, só tomou um gol contra a Bélgica, né? E o Dibu Martínez, o goleiro da Argentina, só na final, ele fez 11 defesas. Olha que doideira. Em um jogo, o Dibu Martínez fez mais defesas que o Unai Simón em toda a Copa do Mundo. Esse foi um reflexo realmente da final da Copa do Mundo 2026. Gente, alguém viu a Argentina? Eu não vi, eu não encontrei. Eu não vi a Argentina até agora. Dizem aí pra gente, 8220-1041, porque tem um outro dado muito interessante em relação a isso também, tá? Em relação a essas não finalizações a gol, jogadas, aparições, digamos assim, da Argentina. Porque a Argentina chegou em três finais, né? Em 90, em 2014 e em 2026, três finais que não venceu, né? Em 90 perdeu para a Alemanha Ocidental, em 2014 perdeu para a Alemanha e em 2026 agora para a Espanha. E sabe o que tem de semelhante nessas três finais? A Argentina não finalizou a gol nessas três finais. A Argentina não chutou no gol. E olha que em 90 tinha o Maradona, hein? 90 tinha Maradona. 2014 já tínhamos o Messi. Ou seja, seria a Argentina a seleção mais amarelona da Copa do Mundo? Mais pipoqueira da Copa do Mundo? Diz aí no nosso Metrozap 8220-1041. Agora, se é pipoqueira e amarelona, eu não sei. Mas que é... não sabe perder, isso com certeza, né? Porque depois do apito final, uma briga generalizada ali com o Gavi, com o Rodri, o Molina deu um tapa no peito do Rodri sem nenhuma explicação, e aí criou-se uma confusão tremenda no meio de campo logo depois do apito final, com um empurrão, com direito a tudo, hein? Jesus, gente. A Argentina é bem verdade, tem todo aquele espírito, aquela alma, né? Mas não sabe perder. Não sabe perder. E tem uma informação que eu queria... a FIFA, eu vou te falar um negócio, viu, gente? O melhor jogador dessa Copa do Mundo, quem ganhou aí o Golden Ball, foi o Rodri. Não foi o Mbappé, não foi o Messi. Foi o Rodri. A FIFA privilegia aqueles que foram campeões. Ok. Mas você não pode simplificar toda uma competição, todo um campeonato em uma partida. Não à toa, em 2002, o melhor da Copa do Mundo de 2002 foi o Oliver Kahn, né? E não o Ronaldo. Então, vai entender esses critérios que a FIFA, né, toma. Eu realmente não sei porque o Mbappé quebrou recordes nessa edição da Copa do Mundo e o Messi também. O Mbappé, inclusive, é o mais novo maior artilheiro de Copas, né, com 22 gols. E aí a gente tem nessa lista o Pelé com 12, o Just Fontaine com 13, Harry Kane, Gerd Müller com 14, Ronaldo tem 15, Miroslav Klose tem 16, o Messi tem 21 e agora o Kylian Mbappé, que fez 2 num jogo muito maluco, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, tem 22 gols. Então, o Mbappé é o maior artilheiro de Copas e não ganhou aí melhor, né? Melhor da Copa. Eu não consigo entender esses critérios da FIFA, não, viu, gente? Alguém me explica? Diz aí no nosso Metrozap 8220-1041. E eu vou trazer, inclusive, quem foi o melhor e o pior, né? O Golden Ball, que foi, né, o melhor jogador da Copa, o Rodri, o artilheiro, o Mbappé, o Golden Glove, que é o, né? Enfim, o goleiro, o melhor goleiro. Foi o Unai Simon, e aí com toda a justiça, né? E o grande destaque, a revelação, né? O young player, né? A revelação. Foi o Pau. É o Pau Cubarsí. Não me olha assim não, viu, Miriam? É Pau mesmo. O nome dele é Pau, vou fazer o quê? É o Pau Cubarsí, zagueiro da Espanha. Eu realmente não consigo entender essas escolhas da dona FIFA. 8220-1041. Vamos lá, vamos saber se tem nossos corneteiros aqui falando com a gente. Manda aí sua mensagem.
Boa noite, Sacairiene da Samambaia Norte. E vai respondendo aí. Sacairiene. Olha, eu achei excelente essa final da Copa, viu?
Foi.
Principalmente bom, né? Porque eu tava torcendo pra Espanha, né?
Ah,
e a Argentina, sinceramente, não fez nada. Já a Espanha, eles jogaram muito. mérito pra caramba, né? Foi merecido, mais do que merecido eles terem ganhado.
Eu também acho.
E é isso, beijos.
Obrigado pela sua participação. Eu também acho, viu? Eu também acho. Foi mais do que merecido. A Espanha, gente, dominou a Argentina o jogo inteiro. Não à toa, a Argentina não deu um chutinho a gol. Não fez nada, né? Nessa final. Impressionante. E a gente já deu essa notícia no bate-papo, mas eu queria falar sobre ela aqui de novo. Ai, gente. Um piloto deu a notícia para os passageiros, né? De um voo de Buenos Aires até Madrid. Ele fez uma trollagem dizendo que o campeão da Copa do Mundo, que a campeã foi a Argentina. E aí veio aquela, né, euforia. Eu vou mandar aqui para Miriam Stone, para ela colocar mais uma vez esse áudio. Foi aquela euforia dos argentinos, né? O voo tava saindo de Buenos Aires, né? Os argentinos gritando, né? E felizes, eufóricos, Argentina, tetracampeã. E aí depois o piloto corrigiu, dizendo que não, foi a Espanha. Ah, meu piloto, eu vou te falar um negócio, viu, gente? Adorei. Mandei aqui pra Miriam Stone, pra ela colocar esse áudio. E aí eu vou traduzindo, tá? Eu vou traduzindo o que o piloto vai dizendo. Coloca aí, Miriam, vamos lá. É porque acho que tá no mudo, Miriam. Tá no mudo aí o vídeo. Olha lá em cima. Isso, minha garota. Vamos lá de novo.
Agora tem que voltar, vai porque novo, é do Instagram, meu. Calma aí. Eu tenho que voltar agora. Calma aí. Calma.
Deve dar uma atualizada na página.
Estava terminando, prorrogação
incluída. Aí ele fala. Informo que a partida foi disputada com duas.
Final de um mundial, lamentavelmente.
Prorrogação incluída. Mas numa final de Copa do Mundo, só um ganha.
E queríamos dar a enhorabuena.
Queremos informar e dar saudações aos argentinos. Aí os argentinos vão loucura. Aí eles vão loucura. Olha lá. Aí a galera. Olha lá. Aos nossos compatriotas. A galera não quis nem saber mais. Aí depois o piloto. Olha lá. Aí o piloto depois fala. Não. Ele tava brincando. Ha, yeah, yeah. Ele deve ter feito. Ha, yeah, yeah. Era apenas uma brincadeira. E a Espanha campeã. O que deve ter ficado pé da vida os passageiros com esse piloto é brincadeira, não. Eu acho que eu ia sair desse voo, amigo. Eu ia querer bater na cabine. Ô parceiro, vem cá. O piloto nem queria nem sair da cabine. Ai, ai, ai. 8 horas e 17 minutos. Vamos conversar com os nossos corneteiros. Mensagem chegando. Vamos lá.
Boa noite. Aqui é o Herbert.
Fala, Herbert.
São Baia Norte. Fiquei triste pela derrota da Argentina. Porque sou muito fã do Messi. Acho que ele merecia.
Eu também, mas.
Né, a última Copa dele aí terminar como artilheiro. E ser o melhor da Copa, mas não deu.
Mas ele já tem.
E também não concordo que o melhor da Copa tenha sido
de jeito
o Rodri. Pra mim, foi, Mbappé. Sem dúvidas, o Mbappé, tanto isso. Que ele foi artilheiro.
Também acho.
Essa FIFA tem cada decisão, né?
Tem.
Vai entender.
Não dá pra entender. Gente, não vamos. Não, cada um, eu já disse, opinião é que nem bunda. Cada um tem o seu. Mas vamos separar o negócio de torcer pro Messi com torcer pra Argentina. Né? Eu acho que o jogo podia ontem ter sido 5-4 pra Espanha, com 3 gols e uma assistência do Messi. Maravilhoso. Aí eu torço por isso. Torci por isso. Agora, torcer pra Argentina não dá. Eu torci em 2022 e só. E aí só pelo Messi mesmo. Mas só, porque ele como pessoa e jogador merecia, né? Como símbolo de talento e futebol. Mas só por isso, acabou já. Já tem a dele, já tá bom. E antes de mais um corneteiro, uma informação que é legal, viu? A gente trazer a Espanha se tornou a seleção com a maior sequência invicta em toda a história do futebol. São 38 jogos sem perder. A Espanha está 38 jogos sem perder. Bom demais, Espanha mereceu, mais do que merecida. Vamos lá, mais um corneteiro.
Aí veio aquela.
Boa noite.
Boa noite.
Saudade do cornetado, saudade do corneteiro. Vamos lá. Aqui. Bom, sobre o melhor da Copa, eu concordo, pra mim o melhor foi o Mbappé.
Também acho.
Mas eu não acho que é tão absurdo escolher o Rodri como o melhor da Copa. Jogador que mais desarmou, jogador que mais recuperou bolas durante a Copa, jogador que mais acertou passes, jogador mais eficiente da Copa, ainda tem esse detalhe. Então assim, o Rodri também foi muito bem, vale dizer também, jogador que mais acertou os passes do terço final, né? Então o Rodri foi muito importante para a Espanha, que foi campeã. Eu concordo que o Mbappé poderia ser o melhor, mas para mim são os dois melhores da Copa, Mbappé e Rodri, junto ao Messi, que também jogou muito, praticamente carregou Argentina nas costas. Mas continuo dizendo que pra mim seria o Mbappé, mas eu não acho loucura o Rodri ser o melhor da Copa.
Boa, Romulão, saudade de você, meu querido. Em breve, vamos ver. Vamos, a gente tá conversando, a gente tá ajeitando isso aí. Obrigado pela sua participação, viu? 8220-1041. Vamos falar agora rapidinho da disputa de terceiro lugar. Porque tivemos, sim, um belo de um jogo. E eu falei isso aqui na semana passada, né? De imediato eu era até contra, né? Não vale nada, terceiro lugar. Não tem, né? Medalha de bronze. Pra que terceiro lugar? E lá, lá, lá. Só que aí, eu pensei melhor. E aí eu falei o seguinte, não, parando pra pensar, até falei isso no prorrogação também. Parando pra pensar, são dois times que não estão almejando nada. Vão jogar pra frente, vamos ver no que dá, né? E aí, deu no que deu, né, gente? 6-4, que jogão, meus amigos. 4-0 só no primeiro tempo da Inglaterra. E aí, quando a Inglaterra fez 4-0 e a França nitidamente não querendo o jogo, eu falei, rapaz, isso aqui vai ser uma goleada histórica. Mas por que a França não queria jogo? Pra mim tava claro que os franceses, a missão deles era uma só, era só fazer com que o Mbappé fosse artilheiro da Copa, ou que ele fizesse gols. Era só isso, a missão dos franceses era isso. Só que aí o jogo ficou tão voltado a isso apenas, que ficou fácil pra Inglaterra, né? Porque a Inglaterra dominou a França. A França realmente, como a gente percebeu até contra a própria Espanha, o sistema defensivo não era lá essas coisas, né? E aí foi um belo de um jogo, porque quando a França começou a querer jogar no coletivo, os gols saíram, e também do Mbappé, né? Curiosamente, o Mbappé antes da partida mandou aquele tweet, aquele post para o Didier Deschamps, dizendo que vamos honrar, esse jogo vai ser por ele, e só o Mbappé mandou essa mensagem, curiosamente. Só o Mbappé mandou essa mensagem. E aí ficou aquela coisa, Mbappé. Pra mim teve aquela conversinha. O Deschamps disse assim, gente, vamos fazer dessa Copa o nosso maior craque artilheiro. E vamos jogar pelo Mbappé. Só que aí, né, gente? Mas aí, né? Aí, né, futebol. Futebol é um negócio coletivo, né? E não deu muito certo no primeiro tempo, não. Mas no segundo tempo as coisas, né, foram alinhadas e melhorou-se um pouquinho. Mas aquele golaço do Bellingham, rapaz, meu amigo, hein? Meu Deus, que golaço fez o Bellingham, tirando de fato aí qualquer possibilidade de empate da França, que estava chegando lá. Bom, tem algumas outras notícias aqui ainda em relação à Copa do Mundo. Olha que doideira, hein? E aí eu... Bom, vamos trazer a notícia. Samuel L. Jackson, aquele ator de Hollywood, pediu para fãs negros não torcerem para a Argentina. O ator americano pediu que pessoas negras não torcessem para a seleção argentina e citou histórico de racismo no país. Gerou muitas críticas essa publicação. Queria saber a sua opinião também, 8220-1041. Mande aí o que você acha disso, de influencers, artistas se posicionarem dessa maneira. Diz aí pra gente. E olha, depois do título da Copa, a Espanha assumiu a liderança do ranking da FIFA. A seleção espanhola levantou a taça e agora é número 1 do ranking da FIFA, nada mais do que justíssimo também. Quero falar rapidamente aqui, a gente vai falar sobre futebol brasileiro no próximo bloco, a gente vai falar sobre automobilismo no próximo bloco, mas eu só vou dar uma pincelada em relação ao jogo do Flamengo, tá? Mudando aqui de assunto de pau pra canoa, como a gente disse. O Mané Garrincha, a administração do Mané Garrincha, né, Berbê, às vezes eu tava na dúvida se eu tava vendo futebol ou futevôlei, porque quanta areia que tinha aquele gramado, hein, gente? Eu tava lá, beleza, Flamengo venceu, 4-2, bacana, mas quanta areia tinha naquele gramado? Eu fico impressionado como é que o gramado do Mané Garrincha não consegue ter boas condições. Num estado, ou numa cidade, né, no Distrito Federal, em que não se tem partidas. E aí num estádio que também não se tem partidas. É impressionante, gente. Impressionante. Não dá pra entender um negócio desse, não. Enfim, 8 horas e 25 minutos, vamos terminar o primeiro tempo do nosso cornetado. A Miriam Stone apitou, chamou e encerrou o primeiro tempo. A gente volta já com o segundo tempo de mais cornetada aqui na 104.1 FM. Não sai daí, não.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Que é mesmo da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
O Saldão Polieri chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Polieri vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no arroba Rádio Metrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Polieri entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você. Saldão Polieri. A hora é agora.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado Itaguatinga. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Estamos de volta com Cornetada. Esse programa ainda tá no ar? Aff.
Let's go!
Vambora! Começou o segundo tempo do nosso Cornetada, 8 horas e 28 minutos, seu programa de esporte sem mimimi, 8220-1041. Participa aí com a gente do nosso Cornetada. E aí agora a gente vai parar de falar de Copa do Mundo, vamos começar a falar de futebol brasileiro, viu, gente? Porque vai voltar, né? Vai voltar. Mas antes, quero fazer só uma correção aqui. Nosso queridíssimo Rômulo Maia. Ô, Rômulo, volta aqui, meu querido. Fica aqui comigo. É, diz que não é mais o BRB, de fato, né? Que administra o Mané Garrincha, é o governo aqui do DF mesmo, o GDF. Então, o GDF, né? E aí, eu acho até que é pior ainda, né? Tá, vai ficar cada vez mais complicada a situação do Mané Garrincha. É, tá difícil aquele gramado lá, viu? Vamos falar de futebol brasileiro? Porque a gente já vai ter Brasileirão essa semana. É, voltou, viu, gente? Voltou! E você que viu um pouquinho aí de futebol, né, na semana passada, e ficou, gente, isso é esporte, isso é futebol mesmo? Né, isso é futebol mesmo. Futebol brasileiro está de volta. E amanhã nós já teremos Atlético Mineiro e Bahia às 19h30. Na quarta-feira, Coritiba e Palmeiras, às 19h30. E na quinta-feira, também às 19h30, Botafogo e Vitória. Ah, tem outros jogos aqui na quarta-feira também, ó. Ah, quarta-feira tá recheadíssima. Quarta-feira com São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. Os três jogos às 21h30. E aí, na quinta-feira também, Corinthians e Remo. Às 19h30. Então, gente, Brasileirão tá de volta. Vamos ter que se, né, sustentar com esse futebolzinho mequetrefe que nós temos aqui. Acabou a Copa do Mundo. Agora é show de horrores no Brasileirão 2026. Mas tende a esquentar. A gente tem algumas notícias aqui do futebol brasileiro, mas antes, já vamos acionar aqui ela que está com a gente já nos estúdios, que não vem aqui há 2 meses e meio, Kiara Mila, para falar de automobilismo. Tudo bom, Kiki?
Boa noite, gente. Quase, não, 2 meses não, 1 mês. Tem um mês, mais ou menos. Desde que começou a Copa, né? Graças a Deus a Copa acabou.
Você fez a harmonização ou não?
Não, é só minha beleza natural mesmo.
Ah, não, aí é com você.
Inclusive, gostei do bigodão.
Gostou?
Gostei,
tá diferente. Ah, tá vendo, Ministone? É assim que a gente recebe as pessoas, entendeu?
Ele gosta.
É uma coisa meio cafetão, assim, um negócio meio...
Cafetão, é?
Tá vendo aí?
Pois é,
mas assim, ainda bem que a Copa acabou, né? A gente só lamenta porque o Brasil não tava lá, mas assim...
Meu Deus.
Né? É. Voltamos à nossa
mas,
vida
sim,
normal.
Vamos falar, vamos.
Você tá bem, meu anjo?
Eu tô bem. Acabou. É. Tinha cornetado agora de segunda a quinta. Agora? Voltamos só às segundas.
Então agora vai poder respirar, né, Miriam? Ah, respirar um
assim
pouquinho?
Assim espero. Então, a não ser que o nosso queridíssimo Toninho Pop resolva. Mas enfim, vamos ver. Porque eu vou falar, viu?
Ah.
Posso dar uma informação?
A casa é sua, gato.
O cornetada chegou à liderança. A liderança no horário de 8 às 9.
Ih, vai tomando.
É, chegou.
Vai tomando.
Chegou. Números do Ibope. E a gente já anuncia aqui, a gente cresceu bastante nesse horário e chegamos até a liderança nas quartas-feiras. Olha só que doideira.
Alguma coisa valeu a pena, né? Trabalhar todos os dias aqui com cornetada.
Passando até aquela emissorazinha de 3 letras, sabe qual é? Rapaz. Ó, mas vamos lá. Vamos falar de automobilismo,
vamos
então.
Falar de Fórmula 1, que esse final de semana a gente teve o GP da Bélgica. Domingo mesmo, dia da final da Copa do Mundo. Ixi. E digo mais, sabe quem foi que pontuou?
Bortoleto.
Também.
É o Cola. Ah, moleque.
Cola Pinto pontuou, trouxe alguma alegria, né? Pra gente, um pontinho, chegou lá em 10º lugar, trouxe um pontinho pra equipe dele, enfim, né?
Bom.
Pelo menos, né? O pessoal da gente, né? Vai poder ter um
pouquinho de felicidade. Quando o Pinto pontua, eu fico
fica feliz. Lá ele. Mas assim, Patrick, foi uma corrida muito boa, porque o GP de Spa, lá da Bélgica, é um GP muito tradicional, uma pista linda, maravilhosa. É um sonho. Quem acompanha a Fórmula 1, quem produz conteúdo pra Fórmula 1, assim, é um sonho estar lá. Quem sabe um dia, né, a gente chegue lá. Mas foi uma corrida maravilhosa, muito boa. É, a gente teve aqui, os primeiros colocados foram Kimi Antonelli, levou mais uma, né?
Esse menino.
Mas na corrida passada, a corrida de Silverstone, ele não chegou a pontuar. Ele chegou atrás do décimo lugar. E aí, quem chegou em primeiro foi... Hamilton chegou em primeiro. Maravilhoso. Então, Kimi Antonelli pontuou, Bortoleto pontuou, a gente fica super feliz com isso. Leclerc ficou em segundo e Max Verstappen ficou em terceiro. Mas eu queria falar um pouquinho hoje, Patrick, sobre essa nova geração. E sobre o desempenho do próprio Bortoleto. Porque, assim, muita gente fala, e esse é um pensamento muito equivocado, de que o Bortoleto não é um bom piloto. porque ele não chega ao pódio. Mas a gente tem que lembrar que ele está numa equipe que é uma equipe ali de meio de grid.
É, a Fórmula 1 você necessita de infraestrutura, você necessita do ao redor para você ter resultado.
Exatamente, e dentro da capacidade que a equipe oferece para ele, ele tem tirado leite de pedra, basicamente. E eu digo mais, o companheiro dele de equipe, que é o Nico Hülkenberg, ele está na Fórmula 1 há mais de 15 anos. E nesta temporada de estreia da Audi, o Bortoleto é o único piloto que pontua pela equipe. Ou seja, no segundo ano dele de Fórmula 1, sendo esse ano o primeiro de Audi, a equipe tem 10 pontos na temporada até agora e os 10 pontos são do Bortoleto.
Boa. É, o brasileiro, ele tem essa mania, né, de menosprezar e minimizar os talentos, né?
E a gente precisa lembrar que é o segundo ano dele. Então, o menino, e tá à frente do próprio companheiro, que já é um cara super tradicional. O Nico Hülkenberg, por exemplo, nesse tempo todo dele de Fórmula 1, a única vez que ele chegou ao pódio foi ano passado.
Oi.
Em terceiro lugar. E foi super comemorado, porque ele, enfim, né, é uma pessoa muito querida lá. Mas, paralelamente a isso, a gente também tem o Kimi Antonelli, que é um menino de 19 anos, continua sendo líder do campeonato, e aqui eu trouxe alguns números, olha só. É. Kimi Antonelli está com 204 pontos, ocupando o primeiro lugar. Ele chegou a ser um líder mais isolado, mas em algumas provas ele não chegou a pontuar assim tão bem.
Uhum.
Em segundo lugar tá ele, Lewis Hamilton, com 159 pontos. Em terceiro, George Russell, que é o companheiro de Kimi Antonelli na Mercedes, que também é um cara que já tá há mais tempo na Fórmula 1 e que hoje tá sofrendo para alcançar um menino que é basicamente um novato. É o segundo ano do Kimi Antonelli também na Fórmula 1.
Boa.
Então essa nova geração, ela tá chegando assim com tudo. E é muito bacana de assistir o desenvolvimento deles, tanto do Kimi Antonelli, que tem o Ayrton Senna como ídolo, e isso é muito legal de se dizer, e o Bortoleto, que é o brasileiro que tá brilhando. Paralelamente a isso, nesse final de semana, a gente teve a Fórmula 2, e o Rafa Câmara ganhou também, ele foi pódio, primeiro lugar, e a gente teve um hino brasileiro no lugar mais alto do pódio, mais uma vez, já é a segunda vitória dele consecutiva. Então a gente tem brasileiro brilhando demais, ao contrário da seleção de futebol, brilhando muito, e a gente tem muito brasileiro pra torcer, e brasileiro que faz valer a oportunidade que tem, né?
Boa. Agora, eu tenho uma pergunta muito importante pra você, cara.
Diga.
Lewis Hamilton, tá pegando o Kardashian?
Ele tá um pouco atrasado aí nas notícias, viu? Namoro fortíssimo.
Namoro fortíssimo.
Babadíssimo, assumido. Padrasto de todos os filhos da Kim Kardashian.
É a Kim?
É a Kim Kardashian.
Rapaz.
Assumidíssimos.
Kika, hein? Que casal.
É, Kika.
Calma, que casal.
Eu fico com um pouco de inveja gospel, né? Mas assim, tudo bem. Assunto delicado.
Inveja gospel. Bom, não vamos entrar nesse mérito.
Vamos entrar nesse mérito.
Bom demais.
Pois é.
Pô, legal. E aí, mas faz um resumão. Você já tem tempo que você não vem aqui. Você só vai falar isso e vai embora.
Que, menino? Olha, eu já posso dizer que no próximo final de semana a gente tem corrida de novo.
Opa,
olha só.
Então manda.
A próxima corrida é no dia 26 de julho, no próximo domingo. Vai ser o GP da Hungria. E eu vou passar aqui a agenda pra vocês. Ó, sexta-feira tem treino livre às 8h30 e meio-dia. São dois treinos livres. Não teremos aquela corrida sprint, que é aquela corrida curtinha que eu expliquei pra você no outro dia. Que tem mais ou menos uns 30 minutos de duração, ela só acontece em alguns GPs. No GP da Hungria não aconteceu, não vai acontecer. No GP de Spa não aconteceu, mas no GP de Silverstone teve. Quem ganhou foi Kimi Antonelli. Ele ganhou o GP, mas a corrida não pontuou. Então, assim, o menino tá ali, marcando a presença dele.
Entendi.
Então, no próximo domingo, no GP da Hungria, na sexta-feira, tem dois treinos livres. Um às 8h30 e outro ao meio-dia. No sábado, o terceiro treino livre, 7h30 da manhã. E a classificação às 11 horas. No domingo, a corrida acontece às 10 horas e vai passar em TV aberta.
Boa.
Muito bom.
Não pode falar na emissora,
mas todo mundo sabe qual é. Temos isso de atividades no autódromo. Nesse mês, na verdade, está um pouco parado, mas no mês de agosto a gente vai ter atividades quase todo final de semana. E aí, na segunda-feira que vem, eu trago o calendário direitinho para vocês. Mas vai ter Mega Drift, vai ter Arrancada, vai ter o Campeonato Brasileiro de Turismo. É, em agosto vai acontecer lá o Meet Racing Brasil.
Que
são carros de alta velocidade, tem carros que são mais rápidos que a Stock Car, para você ter
ideia.
E a gente vai ter em agosto. Então, programação recheadíssima aí no autódromo e eu trago mais informações pra vocês em breve, se Deus quiser.
É isso, toda segunda-feira, então, Kiara Mila já está
de volta aqui.
Tá de volta. Qual que são as suas redes sociais, Kiarinha?
Instagram, @ Kiara Mila. Kiara com K, Mila com um L só.
Mas calma aí que ela não vai embora sem antes ouvir um áudio aqui que o nosso ouvinte mandou pra
ela. Peraí. Porque esse é o arquivo confidencial, galera! Vamos lá.
Olha, que o Aldo Queiroz, hein? Vamos lá.
Boa noite, Rádio Metrópolis. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Aqui é o Aldo do Parque Way, passando. Oi, só para dizer que, como um bom gearhead, eu sigo a Kiara no Instagram.
Ai, que coisa boa!
Apesar de não acompanhar atualmente a Fórmula 1, eu sou mais da galera do Track Day, da arrancada. Mas ela tá de parabéns pelo conteúdo dela e vocês estão de parabéns pra convidar ela aí